introduzindo uma descida das taxas de IRS sobre todos os rendimentos até ao 8º escalão.
Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Baldaia. O primeiro dia do debate do programa de governo foi muito político. A cada dia que passa nesta legislatura, mais os partidos que concorrem para a formação de maiorias parlamentares, PSD, PS e Chega, se mostram preocupados em responsabilizar os outros por uma crise política que adivinham para o outono, no momento em que for preciso aprovar o Orçamento de Estado para o próximo ano. Agarra-me que eu vou-me a eles, seria o título para uma crónica que falasse de Montenegro a desafiar o PS a votar favoravelmente a moção de rejeição ao programa de governo e Ventura a ameaçar mandar ao chão o governo já esta sexta-feira. E Pedro Nuno, claro, não podia ficar fora do jogo do Chega para Lá e também apareceu a desafiar o PSD a apresentar uma moção de confiança. O que sai daqui? Pouco de vista. Mal se percebe, portanto, que Montenegro tenha regressado a uma postura de confronto quando estava no Parlamento para apresentar propostas que a maioria dos portugueses aplaudem. Avança já a descida da taxa de IRS até ao 8º escalão, a 9. O imposto é progressivo, isso quer dizer que em valor absoluto vai-se ganhando mais até aos dois últimos escalões. E esta redução de IRS junta-se à que já está em vigor no orçamento de 2024. Partimos à conversa com a jornalista da secção de Economia, Elizabeth Miranda, para procurar saber o que pode significar esta nova descida de IRS.
O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI, distinguido com 5 prémios, incluindo o de melhor Private Banking em Portugal pela revista Euromoney nos Euromoney Global Private Banking Awards 2024. Estes prémios são da exclusiva responsabilidade da entidade que os atribui. Banco BPI S.A. registado junto do Banco de Portugal sob o número 10.
Viva Elizabeth Miranda. Em matéria de IRS, o governo anda mais depressa ou mais devagar que o que estava no programa eleitoral em relação ao que foi prometido na campanha?
Olá, Paulo. Ainda faltam perceber vários contornos das medidas, mas para já podemos dizer que está a começar a bom ritmo. Luís Montenegro tem globalmente prometidos 5 blocos de medidas com impacto orçamental: a descida do IRC, o aprofundamento do IRS jovem, a eliminação do imposto municipal sobre transmissões para a primeira habitação dos jovens e a redução do IVA na construção para 6%, e descidas das taxas de IRS e também do IRS sobre o chamado 15º mês, os prémios de produtividade. Todas estas medidas, à exceção da última, estavam previstas para 2025. Para 2024 só estavam prometidas esta descida do IRS e a isenção de tributação do 15º mês. Esta quinta-feira, no Parlamento, o Primeiro-Ministro anunciou a descida do IRS já para este ano e com algum folgo. Diz que vai baixar o IRS em menos 1.500 milhões de euros face a 2023. A questão dos prémios de produtividade parece ter ficado para depois, mas também será ainda preciso esperar pela proposta para ver, mas globalmente podemos dizer que está a cumprir.
Estavas a falar do valor que está previsto retirar, ou seja, dar aos trabalhadores de volta em IRS o valor global. Quando olhamos para esse valor, que vamos pagar a menos este ano, comparando a proposta da AD com a redução já em vigor no orçamento deste ano, quanto vale uma e outra, quanto valem as duas em conjunto?
Olha, este ano os contribuintes já estão a ter uma redução muito significativa do IRS. Os pensionistas e os trabalhadores por conta de outrem já estão a sentir parte do efeito nos salários e nas pensões, porque as taxas de retenção na fonte já baixaram, e depois vão sentir o resto no reembolso. É um alívio relevante, e aqui, ao todo, o governo anterior estima que estejam em causa 1,3 mil milhões de euros, ou melhor, 1,33 mil milhões de euros, para ser mais precisa. Agora, o Luís Montenegro diz que vai devolver mais 1,5 mil milhões de euros face a 2023. Aqui é preciso ter algum cuidado, porque muitas vezes a linguagem verbal é muito mais simplificada do que a linguagem jurídica, e o que aparece por escrito nem sempre corresponde àquilo que é dito oralmente, mas se, como tudo indica, estes 1,5 mil milhões de euros forem aplicados todos este ano, neste exercício fiscal, então o alívio de IRS mais que duplica. Portanto, aos 1,33 mil milhões de descida que já ocorreu ou que já está aprovada do governo anterior, somam-se mais 1,5 mil milhões.
Estamos quase nos 3 mil milhões, não é? Quase.
Isso. Portanto, em 2011, 12, Vítor Gaspar anunciou um enorme aumento de impostos. Aqui, com estas duas descidas conjugadas, estaríamos perante um enorme alívio fiscal, muito, muito significativo.
Olhando para as contas que estão feitas sobre o que se poupa já em cada escalão, partindo do princípio que essa poupança, como estavas a dizer, pode dobrar, pelo menos, podes recordar a redução que já está feita e o que é que pode ser conseguido em cada escalão ou em alguns dos escalões para as pessoas perceberem o que é que podem poupar por ano?
Ainda não é possível a cada um de nós perceber individualmente quanto vai poupar a mais ou sequer se vai poupar, não é? Primeiro porque ainda não se sabe se a lei passa na Assembleia da República. Esta é uma medida positiva para os contribuintes, para os cidadãos em geral, popular, mas tem um grande impacto orçamental. O excedente orçamental de 0,5%, de acordo com contas recentes do Conselho de Finanças Públicas, pode ficar periclitante e, portanto, nós não sabemos o que é que farão os partidos da oposição, se aprovam, se chumbam. Depois, também não se conhecem os desagravamentos de taxas em concreto. Luís Montenegro diz que vai aliviar todos os escalões até o oitavo, e este oitavo escalão é onde estão contribuintes com rendimentos até 73.800 euros, rendimento coletável, não rendimento bruto. Rendimento coletável é mais baixo que o rendimento bruto, é preciso fazer aqui uns ajustamentos, mas não se sabe quanto é que as taxas vão baixar. Os cortes variam entre 0,5 e 3 pontos percentuais, mas não se sabe como é que se distribuem.
Em cada escalão. Mas se tivéssemos, é possível recuperar o que foi, contas feitas por alguma auditora que permitam perceber se a distribuição dessa poupança em IRS for igual àquela que já está em vigor? É possível olhar para
sim. Esse exercício é possível. Por exemplo, hoje em dia, quem ganha um salário de 1.300 euros brutos já está a pagar menos 310 euros face a 2023. Portanto, se por hipótese tivesse uma redução de IRS equivalente,
estaria exatamente já com 620 ano.
Exatamente. Quem ganha 1.600 brutos paga menos 470 euros. E quem ganha 1.900 euros brutos, por exemplo, está a pagar menos 600, 620 euros do que em 2023, segundo contas feitas há meses pela PwC, e isto para um solteiro sem filhos, porque quem tem filhos tem descontos maiores.
E poupança maior, não
é? Portanto, estas poupanças, a estas poupanças vão acrescer outras, não é? Estas reduções de impostos podem duplicar nos casos, podem ser um pouco inferiores noutros, é preciso esperar para ver as tabelas. Na próxima semana, se calhar, já conseguiremos fazer aqui algumas simulações mais precisas.
E também vai ser preciso esperar para perceber, esta medida ganhou o estatuto de prioridade máxima, vai vigorar ainda este ano, mas também não percebemos como é que vai funcionar, se haverá já retenção na fonte, se mantém-se como está, alterações na retenção na fonte, obviamente, mantém-se como está e a compensação é feita na entrega da declaração do próximo ano, o ganho faz sentido já mudando essa tabela, não sabemos nada sobre isso também.
Não sabemos e é uma questão relevante, de facto. A expectativa é que o governo faça refletir já esta redução nas retenções na fonte. Agora, não se percebe se elas refletirão tudo integralmente ou só uma parte, se retroagem a janeiro ou se só se aplicam de junho, julho em diante. Portanto, para refletirem os 1,5 mil milhões de euros que o Luís Montenegro diz que vai aliviar a carga fiscal e só surgindo a meio do ano as tabelas de retenção, porque a lei só será aprovada em maio, eventualmente, e depois é preciso ajustar toda a legislação, todos os procedimentos, é preciso comunicar às empresas e à Segurança Social as taxas de retenção na fonte, portanto elas teriam de levar um ajustamento significativo para refletir.
Praticamente o dobro daquilo que seria se fosse para um ano, não é? Em termos de retenção na fonte, o dobro não, é metade do que cortava.
Exatamente, portanto era preciso pegar na redução que já está em vigor e duplicá-la e ainda crescer, porque ela só se refletirá durante uma parte do ano. Isto se não tiver efeitos retroativos, lá está, não sabemos, não é? Não sabemos, será preciso esperar para ver.
Há pouco estavas a recordar, só para sintetizar, nós estamos a falar desta medida, que é aquela que é mais emblemática, obviamente, de redução das taxas de IRS nos 8 primeiros escalões, e em matéria de imposto sobre o trabalho, há mais mexidas previstas no programa do governo. Estavas há pouco a recordar, que pedia-te que sintetizasse só aquelas que têm de facto a ver com o IRS ainda, para mexer.
No IRS, há o IRS jovem, que o governo quer continuar a descer. É duvidoso que um jovem hoje em dia fique em Portugal por causa da descida de IRS. Há jovens que legitimamente querem fazer carreira fora, há outros que até gostariam de ficar cá, mas enfrentam um problema estrutural dos salários e o IRS que é devolvido não chega para fazer essa compensação. Contudo, claro que é sempre uma ajuda e o governo quer acentuá-la. Depois, o governo quer a prazo também rever os escalões de IRS, redesenhar o modelo. O último governo PSD-CDS chegou a reduzir os escalões a 5. Este governo foi-os aumentando, já vamos em 9, e há sempre aqui um debate, uma disputa sobre quão intensa deve ser a progressividade do IRS. Este governo volta a dizer que é preciso reduzir este escalonamento, e depois há ainda intenções mais vagas de rever o rendimento que é sujeito a imposto, porque pelo menos dizia a AD no programa eleitoral, há subdeclaração de rendimentos, há outros rendimentos que nem sequer estão sujeitos, isto está a criar algumas injustiças e é preciso rever este quadro de tributação. Agora, a panóplia de medidas é vasta, falta saber se o governo terá energia e tempo para as executar.
Sexta-feira, dia de nova edição do Expresso nas bancas, disponível online para assinantes. Na manchete, o tema com que fazemos este episódio. A foto da primeira página é de Passos Coelho e a pergunta, afinal, o que quer? No mesmo espaço, a informação de que o movimento Ação Ética quer estatuto de dona de casa. E um membro desse movimento defende que a medida só servirá para mulheres porque há coisas que só as mulheres sabem fazer. Mais abaixo, a informação de que houve 4 denúncias de crime contra o ministro Miguel Pinto Luz. Queixa do vereador do PCP deu origem à investigação da Polícia Judiciária. Tribunal de Contas questiona negócio. Neste momento, Portugal tem a eletricidade mais barata da Europa. A sonoplastia deste episódio foi de Gustavo Carvalho. Vamos voltar na segunda-feira. Até lá, tenham um bom dia, um bom fim de semana.
O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI, distinguido com 5 prémios, incluindo o de melhor Private Banking em Portugal pela revista Euromoney nos Euromoney Global Private Banking Awards 2024. Estes prémios são da exclusiva responsabilidade da entidade que os atribui. Banco BPI S.A. registado junto do Banco de Portugal sob o número 10.